Paraná em Rede está de volta.
Atitude consumidor, o professor Cláudio Henrique de Castro fala que você não é obrigado a ajudar a instalar equipamentos de TV a cabo. Quer entender melhor? Confira na coluna de hoje.
Atitude consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o consumidor e o serviço da televisão a cabo. As operadoras de canais de televisão no Brasil formam um pequeno oligopólio, isto é, um grupo reduzido de empresas que dominam o mercado, e esse fato não é devidamente enfrentado pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Nos países digitalmente civilizados, há concorrência entre as empresas e o consumidor pode contratar diretamente nas operadoras de canais, fazendo com que o pacote da TV a cabo seja muito mais barato do que os pacotes que são praticados no Brasil por reduzidíssimas empresas. Surgiu recentemente a exigência, sem cabimento ou sem amparo legal, para que os consumidores, antes da visita técnica no local, tenham que trabalhar gratuitamente para as operadoras, sem que isso redunde em descontos ou benefícios na sua conta mensal. Acontece que a telefonista da prestadora de serviços dos canais de TV a cabo fica meia hora ou mais, entre aspas, orientando o consumidor para que ele, consumidor, manuseie botões, digite senhas e faça testes e ligue e desligue. Enfim, funcione como um empregado da operadora. Só depois de cumprir essas horas e procedimentos é que a telefonista autoriza uma visita técnica. A visita técnica é outra aventura, em horários que são na parte integral da manhã ou da tarde, e o consumidor tem que ficar na sua casa esperando. E muitas vezes nos horários de almoço ou até do jantar. Não há uma marcação de horário determinado, o que obriga o consumidor a se submeter à agenda da operadora. Resultado: o consumidor, para reduzir custos da operadora, acaba sendo treinado para trabalhar em favor desta operadora, perder seu tempo precioso e submeter-se a procedimentos que deveriam ser exclusivamente das prestadoras, sem receber descontos ou uma redução na tarifa mensal por isso. Como o mercado é reduzido e as opções são poucas, há uma combinação de procedimentos entre as operadoras, o que acaba por eliminar a concorrência econômica que deveria existir nesse setor. A Anatel, por sua vez, edita normas às prestadoras que são pouco claras e objetivas, deixando que o mercado, entre aspas, regule essa prestação. Por exemplo, a Resolução 488 do ano de 2007, que ditava direitos e deveres, veja bem, 25 direitos foram revogados, sobrando apenas 2 aos consumidores. E quanto aos deveres, temos apenas 5 incisos para as prestadoras. Em resumo, menos direitos aos consumidores e poucos deveres às operadoras. De quando em quando, somem alguns canais e as operadoras de TV a cabo telefonam constantemente aos consumidores para lhes oferecer novos planos e, na prática, reajustá-los. A experiência das agências no Brasil não foi um sucesso. Carecemos de um modelo que considere essas lesões coletivas e que reprima, por expedientes rápidos e de fácil controle, essa atuação das empresas e esses abusos. Caso contrário, continuaremos na senda da supressão gradativa dos direitos dos consumidores e a lesão econômica a milhões de consumidores no Brasil. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Falando em consumidor, você vai comprar presente para o Dia das Mães? A Federação do Comércio do Paraná, a FEComércio, tem um levantamento de que 76% dos paranaenses vão comprar presente para o Dia das Mães, que é comemorado no próximo domingo. O preço médio do presente será de R$ 125,00, segundo este balanço, então, da FEComércio. Vale lembrar que muitas vezes as mães querem mesmo só a presença dos filhos, um pouco de carinho, né? Isso é o mais importante para a família. E maio também é um mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. É o chamado Maio Roxo. Entre as doenças está a doença de Crohn, que atinge principalmente jovens adultos. Por ano, a cada 100 mil pessoas, 15 são diagnosticadas com a doença no Brasil. Os sintomas e tratamentos são bem específicos e você confere na reportagem do David Lira.
A doença de Crohn é uma inflamação crônica causada pelo sistema imunológico do organismo, que atinge regiões do aparelho digestivo, da boca ao ânus, com mais frequência no intestino delgado e grosso. O surgimento é mais comum na juventude, como conta o médico proctologista Marcos Bonardi.
A idade mais frequente é na juventude, na segunda década de vida, por volta dos 20 anos, mas a gente também tem um pico numa idade mais avançada, em torno dos 60, 70 anos, mas que é mais rara. A idade mais comum é na juventude, em torno dos 20 anos.
E foi bem aos 20 anos que a auditora Larissa Beatriz Caras descobriu a doença. Larissa começou a perceber alguns sintomas após as refeições.
Na época eu tinha bastante diarreia e dor abdominal bem forte. Só que eu fiquei um bom tempo sem ir no médico, porque eu achava que não era nada, então... Eu não dava muita bola, assim, achava que logo ia passar. Daí, quando foi uma época, eu fiquei bem fraca, parei no hospital. E lá que eu tive o diagnóstico da doença, porque eu fiz um exame de colonoscopia e daí eles já diagnosticaram que eu tinha doença de Crohn.
Outros sintomas da doença de Crohn são náuseas e vômitos, febre moderada, sensação de distensão abdominal piorada após as refeições, fraqueza e cansaço, perda de apetite e peso, que podem provocar atraso de desenvolvimento e crescimento em adolescentes. De acordo com um estudo do Hospital São Camilo de São Paulo, anualmente a cada 100 mil pessoas, 15 são diagnosticadas com a doença e cerca da metade precisará de cirurgia no prazo de 10 anos. A doença de Crohn não tem cura, mas o médico proctologista Marcos Bonardi explica que, embora o tratamento seja complexo, ele melhora a qualidade de vida do portador.
O tratamento dessa doença de Crohn pode ser bastante complexo e depende da gravidade da doença. Uma grande porcentagem dos pacientes vão acabar tendo que ter algum tipo de cirurgia, fazer algum tipo de cirurgia no tratamento, durante o tratamento da doença de Crohn, mas basicamente o tratamento é medicamentoso, é com remédio.
Quanto mais precoce o diagnóstico e tão logo o tratamento tem início, a resposta é mais adequada. Mas, na maioria das vezes, as pessoas que apresentam os sintomas demoram para procurar o médico. Este foi o erro da jovem Larissa Beatriz Caras. E no mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, ela pede atenção das pessoas ao notarem qualquer dos sintomas que falamos nesta reportagem.
Na verdade, eu demorei 2 anos para procurar o médico. Isso que foi o meu maior erro. Eu acho que é o erro das pessoas, que as pessoas ficam com dor e com essa diarreia constante, mas acham que não é nada e acabam não procurando o médico. Eu tenho para dizer que não precisa ter medo e nem vergonha, que se sentir os sintomas é sim para ir procurar um médico, porque esse atraso no diagnóstico pode piorar muito a doença, como aconteceu comigo, que eu tive que inclusive fazer uma cirurgia. Se eu tivesse procurado antes ajuda, eu teria talvez evitado a cirurgia e teria sofrido muito menos.
De Curitiba, repórter David Lira.
Muita gente deve lembrar do caso da médica Virgínia Soares de Souza, que foi acusada de antecipar mortes quando chefiava a UTI do Hospital Evangélico em Curitiba. Ela foi absolvida na primeira instância das primeiras acusações por falta de provas. O Ministério Público recorreu já desta primeira decisão. Mas a notícia de hoje é que o Tribunal de Justiça aceitou 2 outras denúncias contra ela. Em uma delas, o Ministério Público alega que uma mulher de 35 anos que estava internada na UTI após uma cesariana teve então a morte antecipada, assim como uma adolescente de 16 anos que era de Foz do Iguaçu e foi transferida para o Hospital Evangélico com queimaduras. O Ministério Público alega na denúncia que a médica agiu por motivo torpe e teria se aproveitado das condições das vítimas com o objetivo de liberar leitos na UTI. Agora a gente tem recomendações para você a respeito dos cuidados a serem tomados para evitar as doenças de inverno. O frio já está batendo a nossa porta, principalmente aqui na região metropolitana de Curitiba. Então, valem as recomendações.
Nessa época do ano, entre outono e o inverno, aumenta o número de doenças respiratórias como gripes, asmas, bronquites, rinites e pneumonias. E quem mais sofre são os idosos e as crianças. A explicação é que com o clima seco e frio, as vias respiratórias se desidratam e o ambiente fica propício ao aparecimento de vírus, fungos e bactérias. A professora Aline Santos diz que na sua casa, todo ano é o mesmo problema.
Eu tenho duas filhas, a Ana Beatriz e a Eloara. Elas possuem bronquite. Às vezes acaba evoluindo com uma pneumonia. Então, muitas vezes, nós temos que recorrer ao pronto-socorro.
Por causa das doenças respiratórias, as demandas da rede pública, como consultas e internações, aumentam em cerca de 40%. A médica alergista do Instituto Hospital de Base de Brasília, Marta Guidassi, diz que o ideal é se prevenir.
Gripes e resfriados pode complicar com as infecções bacterianas, que é a sinusite, a pneumonia, as infecções de ouvido, as infecções de garganta, piora das crises de asma e uma piora da rinite alérgica. O ideal seria que todas as pessoas que tomassem a vacina da gripe.
A médica alergista recomenda ainda que as pessoas tomem muita água, comam frutas e legumes, evitem locais fechados, com muita gente. Ao tossir ou espirrar, proteger a boca com um lenço para evitar a propagação dos vírus e bactérias. É preciso também ter cuidado com corrimãos e macenetas e manter as mãos sempre higienizadas com água e sabão ou com álcool em gel. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
E o Paraná em Rede de hoje termina aqui. Eu desejo uma ótima sexta-feira para você, um final de semana de muito descanso. E eu espero que você aproveite também o domingo ao lado da sua mãe. Mando o meu abraço e o meu carinho para todas as mamães do Paraná que estão nos ouvindo. E especialmente para a minha também, que ouve o Paraná em Rede. Que as mamães tenham aí pelo menos carinho e muita tranquilidade neste domingo. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.